Rádio Metrópolis, agora são 3:35 e vamos ao assunto do momento. Isso mesmo, vamos falar sobre o relatório americano que mira Banco Central e coloca o Pix no centro de disputa comercial. Viu? Um relatório do escritório do presidente comercial dos Estados Unidos colocou o sistema de pagamento Pix e o Banco Central no centro de uma controvérsia internacional e abriu a discussão sobre uma possível tarifa de 25% sobre exportações brasileiras. E essa medida ainda está em fase de análise do governo americano, viu?
No Brasil, o tema ganhou repercussão imediata após a antecipação do senador Flávio Bolsonaro em entrevista à Rádio Itatiaia de Minas Gerais, em que ele afirmou publicamente ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não taxasse empresas brasileiras. Vamos escutar um pouquinho ele falando?
Vamos conferir.
Eu pedi expressamente, nas três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Jay Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas. A gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo, é para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo primeiro para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma ajuda, uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo ao contrário, para defender bandido, para defender terrorista, né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump tá vendo com quem ele tá tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo, é o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos.
Tá aí, né? São as palavras do Flávio Bolsonaro, até então senador Flávio Bolsonaro e candidato a pré-candidato à presidência da República, né? E olha, eu vou te falar, viu? O relatório americano cita o Banco Central como agente duplo na operação e regulação do Pix, o que poderia gerar um desequilíbrio e concorrência no mercado completamente desleal, segundo eles. Também aponta vantagens estruturais do sistema brasileiro em relação a empresas estrangeiras do setor de pagamentos digitais. E, ao mesmo tempo, o próprio documento reconhece a rápida expansão do Pix e seu impacto na redução de custos e ampliações no acesso ao serviço financeiro do país. Aí a história toda virou uma crise, um debate político, e o Brasil e os Estados Unidos seguem nessa tensão, e o Lula comenta a ameaça de taxação sobre o tom, e aí o tom vai lá em cima contra Flávio Bolsonaro ou a família Bolsonaro. E quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Márcia Paravise. Vamos conferir aí outro lado da moeda. Vamos lá.
A proposta do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros provocou uma forte reação do presidente Lula. A medida foi anunciada após a conclusão de uma investigação comercial norte-americana que acusa o Brasil de adotar práticas que supostamente prejudicariam as empresas e interesses dos Estados Unidos. O relatório divulgado pelo governo de Donald Trump aponta uma série de práticas consideradas prejudiciais ao comércio norte-americano, incluindo o funcionamento do Pix, questões relacionadas ao combate à pirataria, à corrupção, à violência e o desmatamento ilegal. Em discurso no evento em Goiás, Lula falou sobre a conversa que teve com Donald Trump.
Aqui, Trump, tem uma divergência entre o seu ministro do Comércio e o meu ministro do Comércio. Então nós dois vamos dar 30 dias. 30 dias para eles provar quem é que está certo ou quem está errado. Se eu tiver errado, eu aceito. Se você tiver errado, você aceita. E demos 30 dias, tá? Até agora já conversaram 3 vezes e não houve acordo. Entreguei para o Trump o documento dizendo para ele: se Vossa Excelência quer combater o crime organizado, nós estamos preparados. Até porque é nos Estados Unidos que tem um estado chamado Delaware, que é um estado onde tem lavagem de dinheiro dos magnatas que roubam dinheiro aqui nesse Brasil.
O presidente associou a iniciativa à atuação política da família Bolsonaro e fez duras críticas aos filhos do ex-presidente.
O que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveira do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada, eu não falei nada. Todo covarde assim.
O economista e professor da UNB, César Bergo, alerta para uma questão que deve ser levada em conta com essas medidas do governo de Donald Trump.
Não acredito eu que a posição correta do Brasil seria não deixar se influenciar por essa pressão, não ser ingênuo o suficiente por achar que isso é apenas a questão econômica, tem a questão política envolvida também. Nós temos eleições esse ano, portanto, é o meio diplomático que vai ter que buscar uma solução, uma alternativa para esse momento de, diria, uma crise entre os dois países, né?
O documento prevê exceções para alguns produtos, como determinadas carnes, frutas e café, considerados importantes para o abastecimento do mercado norte-americano. A proposta ainda vai passar por consultas públicas, antes de uma decisão final do presidente Donald Trump, prevista para as próximas semanas. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia, só as coisas que você não quis me fazem companhia, eu fico à vontade com a sua ausência. Deixa a memória, eu nem...
Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3 horas e 46 minutos. Uma ótima tarde para você que está participando com a gente. O nosso tema segue no ar, querendo saber dos nossos ouvintes o que você acha dessa verba, desse fundo partidário que sai dos cofres públicos. Você concorda que esse dinheiro saia dos cofres públicos para munir aí os partidos, para, entre outros, né, entre outras utilidades, pegar esse dinheiro para bancar aí a campanha de alguns parlamentares? Conta pra gente no nosso Metrozap 8220-1041. A gente vai abrir falando do caso Careca do INSS, que envolve um Audi RS6, restrição judicial e suspeita de fraude. Como é que é essa história aí, Júlia Torresilhas?
A Polícia Federal afirma que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, teria usado a própria sobrinha e uma advogada em uma manobra para tentar recuperar um Audi RS6 avaliado em R$377 mil, Bob, que estava sob restrição judicial. Segundo a investigação, o lobista teria registrado um suposto furto do veículo em uma delegacia em São Paulo, por meio da sobrinha Vitória Sernejo, que é advogada.
Que isso?
A PF aponta que a comunicação teria sido usada como estratégia para tentar reverter a situação do carro, que já estava vinculado a medidas judiciais.
Que isso, que absurdo.
É uma confusão.
Que absurdo é esse, né? O carro já apreendido foi lá e furtou o carro que já estava apreendido. Bom, o ponto central da apuração é a tentativa de reverter a restrição do veículo, viu, gente? De acordo com os investigadores, o Audi estava sob bloqueio e fazia parte de um conjunto de bens ligados ao lobista que foi alvo da operação sem desconto, ação que levou à sua prisão e ainda mantém o investigado detido. A Polícia Federal também afirma que houve atuação aí de agentes públicos no processo de liberação do automóvel, com suspeitas de que restrições teriam sido retiradas após o registro do boletim de ocorrência. Aí, há duas servidoras foram afastadas e passaram a ser investigadas. E o veículo acabou sendo devolvido ao antigo proprietário, ex-sócio do lobista, após decisão de que não integrava formalmente o seu patrimônio, embora estivesse em sua posse durante as operações. Que caso mais louco esse, né?
Sem pé nem cabeça total, Bob.
Meu Deus do céu.
E além do caso do carro, a investigação aponta possível ampliação do patrimônio do investigado, incluindo a compra de um duplex de cerca de R$5 milhões
no
bairro
Itaim,
por meio de uma estrutura empresarial no exterior. A defesa do investigado e da sobrinha citada ainda não se manifestaram sobre os novos elementos apontados pela Polícia Federal. Eu queria saber o que eles vão falar.
É um duplex de cerca de R$5 milhões no bairro Itaim Bibi. Essa história, todos eles compram duplex, é triplex, é sítio, é...
É mansão, é rancho, é tudo.
Taiaiá, tudo isso é envolvido, né? Mas, gente, chega a beirar o ridículo, né? Um caso como esse, é o carro já apreendido, conseguiram a liberação. Tudo é muito fácil quando você tem dinheiro no bolso, né? Muito simples.
E tem coisa que só acontece no Brasil também, né? O roteirista do Brasil é excelente, assim, tem pé na cabeça total.
Vai virar a série da Netflix, fato. Agora são 3 horas e 50 minutos. E a novela segue, debate da escala 6x1 vira caso na justiça e derruba postagens nas redes sociais. Julie Ramazzotti.
Julie Ramazzotti já se animou aqui.
Já se manifestou aqui, Julie Ramazzotti.
Já até mudou de postura. Bom, a disputa política em torno da escala 6x1 ganhou um novo capítulo após a justiça eleitoral determinar a remoção de publicações que criticavam a atuação da deputada federal Júlia Zanatta, do Partido Liberal de Santa Catarina. A decisão foi tomada pelo TRE catarinense após a divulgação de conteúdos que afirmavam que a parlamentar teria passado a maior parte do ano sem trabalhar.
O centro da controvérsia está nos números apresentados na publicação ou nas publicações. O perfil responsável pelo conteúdo divulgou que a deputada teria aí acumulado 163 folgas, 74 faltas e passado 80% do ano sem exercer suas atividades parlamentares.
Acabou.
boa. Acabou o dia do ano, ai. Trabalhou nem 3,650?
Meteram uma fake news daquelas e esperavam que fosse colar, né? No entanto, segundo o relator do caso, o juiz Adilor Daniele, os cálculos incluíram período de licença maternidade, além de dias em que não havia sessões deliberadas ou deliberativas programadas na Câmara dos Deputados para o magistrado. Olha só, essas afirmações, segundo o magistrado, foram aí apresentadas de forma descontextualizada, criando uma interpretação capaz de induzir o eleitorado ao erro sobre a atuação da parlamentar.
O ponto central da decisão não foi a crítica política em si, mas a forma como os números foram apresentados. O tribunal entendeu em análise preliminar que houve indícios de divulgação de informação considerada inverídica ao transformar períodos legalmente justificados em supostas faltas ao trabalho. Mas, Bob, foi um ano inteiro de atestado, de licença.
Mas é uma licença maternidade, são aí por aí 6 meses, não é isso? Licença
mas aí...
São 6 meses.
E depois?
Tá, mas as faltas justificadas, você quer justificar isso aqui? Pelo amor de Deus. As faltas justificadas foi por licença maternidade e outros dias que foram contabilizados, que dias que não houveram nem sessão na Câmara.
Mas meu filho, 80% do ano, essa conta não tá fechando pra mim não.
O magistrado decidiu que era assim. Vamos lá, na avaliação da corte, isso poderia caracterizar propaganda eleitoral antecipada negativa contra a pré-candidata do PL. Por esse motivo, foi determinada a remoção imediata das postagens no X, o antigo Twitter, e também no Instagram, além da identificação do responsável pelo perfil. Caso a ordem não seja cumprida, a multa fixada pela justiça é de R$5.000 por dia.
Engraçado que esse tipo de coisa só acontece quando é o inverso, né? Porque... Né?
Nossa, que mundo paralelo é esse que você vive?
Bob.
Quantas contas...
Já abriu
quantas
redes,
contas foram assim, derrubadas?
Eu ia ficar, ó,
quantas contas foram
fechada.
Derrubadas
então,
por
o erro,
muito menos?
O erro da informação tá em não dizer... O porquê dessas faltas?
Exatamente. A informação atribuída é que a falta, né, os 80% de dias que ela não foi, foram simplesmente faltas bobas e não foi licença maternidade. Ou quem é a mãe em licença maternidade que frequenta o trabalho?
Não, Bob, mas aqui não é 80% do ano.
Não, mas sem trabalhar. As faltas é porque não tinha nada no.
Não, todas as faltas.
No treino, né, que você falou.
São todas faltas justificadas. Eu não tô fazendo o papel de advogado de defesa.
Ah, sim.
Mas
será?
O óbvio
pra quem
precisa
não lembra,
ser dito.
Essa deputada não. Aí foi que falou que quem não quer trabalhar. Eu não vou falar aqui com as palavras dela. Mas eu vou caçar o áudio, vou deixar ela falar.
Caça o áudio aí, porque... Ó, feministas seletivas, vocês.
Não,
a decisão
não.
A gente tá falando do fim da escala 6x1.
Não.
A gente não tá falando de machismo nem de feminismo.
Não,
estamos
não.
Falando do quê?
Peraí.
Então, da escala 6x1.
Então ela está errada em ter, não ter ido
não,
trabalhar em sexta maternidade?
Não, nada a ver.
Falou isso.
Aí
é direito dela, tudo bem, ok. Eu tô falando da falta.
Então, mas como que ela vai trabalhar?
Fora os dias que ela tirou de licença maternidade dos 6 meses e o restante.
Não, você não entendeu. As faltas foram atribuídas aos dias que ela estava de licença maternidade. Só que na informação
puxa
da
os dados aí que você
na
falou
publicação,
de novo.
Na publicação estava como se ela estivesse não, se ela não tivesse ido trabalhar por conta própria. E sim, ao invés de falar que ela estava
bem,
de licença maternidade.
Isso aí eu concordo, mas eu também concordo com a Júlia que a conta não fecha, não. Mas bora.
São 6 meses e o resto dos outros 6 meses.
Pois
cadê?
É. Então, vamos lá. A decisão ocorre em meio ao intenso debate nacional sobre o fim da escala 6x1, tema que colocou aí a Júlia Zanatta do PL entre os principais alvos de críticas nas redes sociais devido ao seu posicionamento sobre a proposta. O caso agora deverá continuar tramitando na Justiça Eleitoral, que ainda vai analisar o mérito da ação antes da decisão definitiva. Então, enquanto vocês estão batendo o martelo já decidindo que ela faltou, a Justiça ainda vai decidir analisando caso a caso.
Ai, Bobo, ele não entendeu nada do que a gente falou.
É tudo simples, é muito simples.
Não, você é inteligente, você entendeu o que a gente falou.
Não, vocês são inteligentíssimas.
Tô mesmo.
Agora são 3 horas...
Foi direto?
São 3 horas e 55 minutos. E a demora no atendimento entra na mira do Tribunal de Contas do DF na farmácia de alto custo. E quem vai trazer os detalhes pra gente é o nosso repórter Thiago Gomete.
O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Saúde do DF explique em até 30 dias possíveis falhas no atendimento da farmácia de alto custo da Asa Sul após denúncias de pacientes sobre filas extensas e espera de até 4 horas. A unidade integra o SUS e fornece medicamentos de alto custo usados no tratamento de doenças graves como esclerose múltipla, lúpus e artrite reumanoide. Segundo o TCDF, o processo foi aberto após relatos de demora, falta de estrutura adequada e problemas no sistema Horus, usado para organizar a entrega de medicamentos. A Secretaria de Saúde reconheceu o aumento da demanda e longas filas, mas ainda não comprovou a efetividade das medidas anunciadas para resolver o problema. Entre as exigências do tribunal estão documentos sobre as ações adotadas, informações sobre a implementação do sistema Sismedex e dados sobre o tempo médio de espera nos últimos 3 meses. O TCDF agora aguarda as informações da Secretaria de Saúde para dar andamento à apuração. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3:57.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Alô, Brasília, prepare o corpo, neném!
Boa tarde, cabeça!
Ajuda nós aí, cabeça!
Alô, cabeça!
Beleza!
Cada linda, Solano, que voz que você tem, hein?
Da locutor pra corpo!
Com a notícia mais linda, Marcelo de O Francês!
Hoje não! Hoje não!
E o Pop não vem trabalhar, graças a Deus!
Era só o que faltava!
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
A capital do Brasil é também a capital da arquitetura, do rock nacional, do céu mais bonito e, claro, da faixa de pedestres. Aqui ela virou símbolo de respeito e todo mundo tem o maior orgulho de fazer o sinal de vida. Nesses 29 anos, a faixa salvou muitas vidas. É por isso que a nossa Brasília é a capital. Capital da faixa. Trandef GDF. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
No lance do romance não dá pra vacilar, da chuteira ao salto você pode presentear, com estilo e emoção a flor da pele. É gol de amor, apaixonados por Liel. Deu um par pro seu par, deu um par pro seu par, pra ganhar seu coração. Apaixonados por Liele, calça seu amor pra qualquer ocasião. Deu um par pro seu par.
Apaixonados por Liele, o estilo do seu par pede.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Mãe, posso ir brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos, sempre a casa da gente.
Algumas decisões definem o dia. Entre a pressa e a pausa, o menu Della Sentimana espera por você. Arancine crocante, massa fresca preparada na hora. No Piselli, você não vem apenas pelo caminho, vem pelas mãos que preparam. O chefe não improvisa. ele escolhe. Cada ingrediente é uma assinatura. Cada prato, uma decisão. Estacionamento liberado, mesa pronta e o atendimento que você já conhece. Piselli Brasília. Mais que um almoço, uma escolha memorável. Vale a travessia. Faça sua reserva. Te aspettiamo.
Rádio Metrópolis.
Atenção! Simone Araújo Rocha, moradora de Ceilândia.
Eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Acaba de ganhar R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio, sua linda. Conta pra mim agora os horários que você anotou o toque da Boizinha, né? A data também.
Eu anotei dia 25/5, 13/2 e 29/5, 10/18.
Arrebentou, minha querida. Se deu bem demais.
Parabéns.
Ó, conta pra mim o que você vai fazer com essa grana, mulher. Fala aí.
Ah, eu vou encher o tanque do meu carro. E vou sair por aí comemorando.
R$500 em dinheiro vivo, se deu bem demais. Simone Araújo Rocha, moradora de Ceilândia. Beijo pra você, Simone.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Beijo, tá aí. Pra todo mundo aí, viu?
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4:04 e a gente segue até às 5 horas da tarde. Você que está chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Bom, pode participar no nosso Metrozap no 8220-1041, falando pra gente o que, que você acha em relação a esse fundo partidário. Você é a favor que permaneça assim, vindo também dinheiro dos cofres públicos, ou você prefere que seja 100% iniciativa privada? Enfim, Conta pra gente no nosso MetroZap, tem convite do Escurinho do Cinema esperando por você. Agora são 4:06. A gente vai abrir aqui com um bate-papo bem bacana, com mais de 15 anos de atuação voluntária na Casa Candango e no Lar de Idosos São José, em Sobradinho. Carol Calil construiu aí a sua trajetória ao lado de famílias, crianças e idosos que enfrentam desafios diários. Agora, pré-candidata a deputada distrital, ela defende sim uma política mais próxima das pessoas, baseada em experiência de quem conhece de perto as necessidades da população e acredita que servir deve vir antes de prometer. Boa tarde, Carol Calil, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo. Conta pra gente como foram esses 15 anos de entrega, assim, são 15 anos de trabalhos voluntários e olha, deduzo que não foram fáceis esses 15 anos, né?
Pelo contrário, foram muito prazerosos.
É,
eu gosto muito de fazer trabalho social, na verdade foram mais de 15 anos, porque desde muito cedo, quando era criança, eu sou gaúcha, né? De
sim.
Bagé.
Sim.
Então, minha mãe me levava na favela. E foi ali que eu aprendi realmente o assistencialismo. Eu aprendi a olhar as pessoas com mais sensibilidade, né? E entender que a gente não adianta a gente fazer leis, elaborar leis dentro de um gabinete fechado com ar-condicionado. A gente tem que estar junto das pessoas. A gente tem que perguntar para as pessoas quais são as necessidades delas, sabe? Esse que é o verdadeiro voluntariado. Não é o político que está dentro do gabinete fechado com ar-condicionado.
Sim.
Mas o político que vai até as comunidades, que ele se debruça diante daqueles problemas que as pessoas têm. Sim. Principalmente as mães solo, as famílias e as crianças.
Sente as dores da população e sabe de perto o que é dificuldade em comprar os mantimentos, o que é ter dinheiro para comprar um botijão de gás ou se manter mesmo que seja da maneira mais básica possível. Agora, desse período que você passou bem próximo aí da população, qual foi o momento que você sentiu assim, olha, eu posso fazer mais com a caneta na mão e decidiu aí entrar nessa empreitada de pré-candidata a deputada distrital? Qual foi esse momento que você sentiu que, ó, agora é a hora?
Então, na verdade nem fui eu, né? Foi um convite feito pela Maria de Lourdes Abadia, nossa eterna governadora.
Sim.
Nossa fundadora da Ceilândia. Como eu te falei, eu sou voluntária da Casa do Candango. A Casa do Candango, ela é patrimônio cultural de Brasília, ela existe desde 1960. Então, quando os candangos vieram construir Brasília, eles não tinham com quem deixar suas crianças, seus
sim.
filhos. Então, mulheres de empresários, mulheres de políticos, elas fundaram a Casa do Candango exatamente para acolher essas crianças. Então, o que acontece? A Maria de Lourdes Abadia, como pioneira de Brasília, né? Ela já faz parte do nosso conselho administrativo da Casa do Candango, que é presidido pela minha mãe, né? Margarida.
Sim.
E a Maria de Lourdes Abadia chegou para mim e falou: Carol, você precisa ser candidata. Eu falei: como assim, Abadia? Não tô entendendo. Ela falou: você precisa, Carol, porque você, primeiro, nós precisamos de mais mulheres na política. Se você parar para pensar, de 24 cadeiras, nós temos 3 cadeiras que são ocupadas por mulheres.
Sim, sim.
E nós precisamos de mais creches públicas, nós precisamos de mais escolas públicas integrais. Por quê? Porque a gente precisa, a Maria Abadia falando, né? Carol, a gente precisa acolher as mães solo, a gente precisa acolher as mulheres.
E
quem é que cuida das mulheres?
E a Abadia que tem um timing muito bom, né? Tem um feeling muito bom.
Ela é maravilhosa, né? E ela é o estilo de política que eu gosto.
Sim.
Então, é uma política que cuida das comunidades, que cuida das pessoas, né? Tanto que você vê, quando eu ando com ela na Ceilândia, não tem quem fique apaixonado, né? As pessoas são completamente... E ela é um legado que ela deixou, é um legado que eu quero perpetuar, que eu quero continuar. Então, assim, eu acredito muito na transformação dessas pessoas através do social, através da minha pauta, que é o aumento do número de creches públicas e escolas integrais públicas no Distrito Federal.
Oi, Carol, tudo bem? Aqui é a Júlia.
Então,
bem, ao longo desses anos, né, de todo esse período ouvindo a população, fazendo pela população, quais são as principais demandas que você pretende defender como deputada distrital?
Então, Júlia, eu gosto muito da causa, primeiro, da agricultura familiar. Então, assim, a agricultura familiar, ela tem um papel fundamental aqui no Distrito Federal, porque ela não só garante os alimentos como uma ótima qualidade de na mesa das famílias de produtos, né? E ela também movimenta a economia local. Lá na agricultura familiar, nessa região rural, a gente encontra também o problema da questão das creches.
Sim.
Que as mães precisam, né, de creches para poderem trabalhar, para poderem estudar.
Sim. E uma vaga de creche hoje é tão difícil.
E é cara.
Tão difícil e caríssima.
Creche é cara.
Sim.
Então, quando você fala de creche, quando você fala de escola pública integral, porque hoje em dia a gente não tem escola integral, nós temos escolas semi-integrais.
Exato.
Então, crianças de 4, 5, 6 anos, elas não têm escola.
E é muito difícil também, né, ter escolas que escolas públicas que oferecem atividades em contraturno também pro...
Exatamente. Então, por exemplo, nós temos mães que são enfermeiras, que trabalham à noite. Essas mães precisam deixar suas crianças, seus filhos em algum lugar, gente. A mulher precisa de uma rede de apoio, né? Não só a mãe, mas a família em si. Então, porque quando você dá a oportunidade da família ter uma creche pública, uma escola pública integral, o que que acontece? Aumenta a renda familiar. Porque a gente sabe que quando o pai vai trabalhar, quem é que fica cuidando do filho?
Geralmente é a mãe.
Exatamente, Júlia, muito bem. Então, a gente precisa dar a oportunidade. Aí vem o pessoal e fala assim pra mim: ah, Carol, porque isso aí é coisa de feminista, é a mulher, e se a mulher quiser ser dona de casa? Gente, se a mulher quiser ser dona de casa, ela pode ser dona,
ela
a mulher
tem
pode ser
todo
o que ela
direito.
Quiser. Ela pode ser dona de casa. Agora, e se ela quiser estudar?
Sim.
E se ela quiser trabalhar?
Perfeitamente colocado, Carol.
Entendeu? Então, a gente tem que dar oportunidade para as mulheres poderem fazer o que elas quiserem. Então, quais são as pautas que eu defendo? O aumento do número de creches públicas, escolas integrais, creches noturnas, creches para idosos também, que nós precisamos muito cuidar da nossa população que está envelhecendo. Né? Então, nós temos o Lar dos Idosos, que eu sou voluntária também, Lar São José, em Sobradinho.
São José, conheço.
Conhece?
Conheço, sim. Agora, uma questão é a seguinte: de que forma essa sua convivência com mães, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade influenciou aí as suas prioridades para o Distrito Federal? Conta pra gente.
Teve uma vez que eu cantei um bingo lá na festa da família, na casa do Candango.
Sim.
E eu vi uma mãe... Ela devia ter mais ou menos uns 20 anos. E ela estava muito empolgada, porque a gente estava com uns relógios, esses relógios digitais.
Sim.
E ela estava assim, empolgadíssima. E eu fiquei empolgada por ela, acabou que ela ganhou o sorteio. Aí eu falei, vem pra cá e tal. E aí, na hora que ela veio, ela me abraçou, ela começou a chorar. Ela falou, Carol, era pra eu não estar aqui, porque o pai da minha criança pediu pra eu abortar. Só que eu não abortei. E eu tô aqui, e era pra eu estar trabalhando também, e o meu chefe falou que eu não poderia sair do trabalho, mas eu vim aqui porque eu não poderia deixar de vir na festa da família, ficar com a minha filha.
Caramba.
E aí ela chorou, e ela falou assim, esse relógio foi tão importante pra mim, é uma conquista tão bacana, e eu fiquei tão feliz por ela, sabe? E naquele momento eu senti que realmente... Ninguém fala sobre isso, ninguém cuida das mães. Por exemplo, se você pegar uma delegacia de violência da mulher. Por que que não são mulheres que atendem mulheres? Você entendeu? Na hora que você chega lá, você não é por maldade, é porque o homem, ele não tem a sensibilidade que uma mulher tem. É a mesma coisa de você falar assim, ah, eu sou uma mulher branca, eu sei o que é sofrer racismo. Não, você não sabe o que é sofrer racismo. Você não sabe o que você não viveu. Ah, eu sou uma mulher trans, eu sei o que é uma cólica, eu sei o que é, por exemplo, agora, o meu querido videomaker, Fernando, que está aqui do meu lado, a esposa dele teve um problema, agora na gravidez, uma pedra na vesícula.
Sim.
E ela, simplesmente, ela não vai poder tirar a pedra porque ela está grávida. Então, ela vai ter que passar um mês e meio com essa dor. Você acha que alguém que não é mulher vai entender isso? Não vai entender. Então, a gente precisa ter um olhar para essas pessoas, um olhar mais humano. E, principalmente, trabalhar a realidade.
Exatamente. Você que está acompanhando a gente, estou num bate-papo aqui. O Tarde Metrópolis está recebendo o Carol Calil, pré-candidata a deputada distrital, falando um pouquinho sobre essa experiência, né, dos seus mais de 15 anos aí no mundo, digamos assim, ajudando.
Do assistencialismo.
Ajudando mesmo pessoas diretamente. É um trabalho social raiz, não é aquela história de tirar uma foto, meia dúzia de fotos e passar o resto do ano sem visitar ninguém. Foram mais de 15 anos aí de trabalho direto. Agora me diz uma coisa, como você pretende fazer esse trabalho social, esse assistencialismo com uma caneta na mão? Porque haja visto que um deputado distrital trabalha bastante, não tem muito tempo para estar tão próximo assim da população. Como é que você pretende conciliar isso?
Olha, a minha pauta é uma pauta em prol da família e das mulheres. Então, como que eu pretendo fazer isso? Principalmente com jovens. Incentivar o primeiro emprego. Eu pretendo aumentar o número de creches, dar mais espaço para que cada dia mais tenham crianças com mais creches, principalmente crianças que tenham alguns problemas, crianças atípicas. A gente precisa de escolas para crianças atípicas. E tá em falta, gente. Eu vejo as pessoas, as mães chegarem para mim, olha, eu tenho um filho autista, eu tenho um sobrinho autista, eu não tenho onde colocar. E muitas vezes elas têm os filhos e elas não conseguem colocar os filhos na mesma escola. É um aqui nessa escola aqui, o outro na outra escola. Então, assim, que a gente possa monitorar, né, todas essas famílias e que, principalmente, a gente possa fazer uma política pública para poder desenvolver esse projeto de escolas integrais e à tarde, né, ter essas atividades extracurriculares. E é o que eu estou falando, por exemplo. Às vezes a gente fala assim, não, a criança ela tem que aprender tal coisa. Não. Quais são as necessidades das crianças? Assim, o que elas gostam de fazer? Muitas vezes elas gostam de uma dança, um rap.
Sim.
Né, de dançar um rap, de desenhar um grafite, né, são atividades diferentes que as crianças da periferia elas curtem. Então vamos dar voz para as pessoas, incentivar. Então, através da caneta, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de articular. Quem me trouxe para o PL foi a deputada Bia Kicis, que é, sim, minha madrinha política, e eu tenho muita deferência a ela, né? Então, por isso que eu falei agora no começo a respeito da questão da agricultura familiar, foi ela que me inspirou, né, a olhar com um olhar mais carinhoso para essas famílias rurais. E, inclusive, eu passei 4 dias no Agro Brasília.
Sim.
Foi maravilhoso.
Muito bom.
Aprendi muito lá com as cooperativas, com os produtores, e acredito que a gente tem muita coisa boa para oferecer. Então, assim, com a caneta na mão, tudo é possível, sabe?
Não só a caneta, né, em relação aos estudos, mas defendo também que a arte, a cultura, os esportes, isso, tudo isso que são atividades extras curriculares que podem ser aprendidas e desempenhadas na escola, né, como você citou, ajudam, assim, salvam vidas realmente.
Exatamente, Júlia, salvam vidas. Você tocou no ponto principal, sabe? Porque se você parar pra pensar, o que as crianças fazem à tarde? Elas estão lá, elas estão jogadas.
Como um ócio das redes sociais. Ócio,
exatamente.
Ela tá fazendo coisas erradas.
Ficar caça-likes, né?
Sim. Fazendo coisas erradas, né?
O famoso caça-likes. Uhum. Então a gente tem que oferecer essas atividades. O esporte também é muito importante, incentivo ao esporte, um judô, né?
Exato.
Um balé.
Carol, eu tenho uma dúvida. Em que momento, assim, a sua chave virou e você passou de, poxa, tô aqui no voluntariado, caramba, vou realmente disputar ali, tentar uma eleição. Que momento que aconteceu essa virada de chave?
Foi no momento que a nossa ex-governadora Maria de Luz Abadia me convidou, né, pro pleito, e ela falou ela falou assim, Carol, você já faz esse trabalho há mais de 15 anos e é muito importante que a gente tenha mais mulheres com uma visão mais sensível. Não que os homens também não tenham, né? Mas é porque a mulher e o homem são diferentes.
Muito bem, agora para a gente fechar, que mensagem você gostaria de transmitir aos cidadãos que buscam aí representantes mais presentes, acessíveis e comprometidos com as necessidades reais da comunidade? Essa mensagem é de extrema importância.
Olha, que vocês procurem pré-candidatos que não estejam envolvidos em polêmicas, em corrupção, que trabalhem o social, porque a maioria das pessoas, elas estão interessadas em entrar na política por pura vaidade. E eu, graças a Deus, nunca precisei disso. Eu faço esse trabalho social, ninguém sabia que eu fazia esse trabalho social. E eu faço trabalho social há 15 anos em silêncio, porque o bem não faz alarde, o bem trabalha em silêncio.
Exatamente.
Então, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, gente, preste atenção no seu pré-candidato, ele já executa algum trabalho social para cuidar das comunidades, para entender as necessidades das pessoas, ou ele já vem como aquela velha retórica, né, aquela velha conversinha. Vamos dar oportunidade para renovação.
Chega das velhas raposas, né?
Exatamente. Vamos dar oportunidade para renovar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, dar oportunidade para as pessoas novas que querem trabalhar, que estão com vontade de trabalhar, e largar esses velhos caciques que ficam atrás dos gabinetes, né, falando. Em 4 anos nunca fizeram nada e chega agora na época da eleição, é todo mundo bonzinho, todo mundo...
Tapinha nas costas, chamando de meu líder, como vai meu líder? Todos eles têm essa história, né? De meu líder, né? Agora, Carol Calil, as redes sociais, para os nossos ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua jornada, da sua caminhada, qual é?
Olha, meu Instagram é Carol com C, C-A-R-O-L, Calil, K-A-L-I-L 26. Por que 26? Porque dia 26 é o meu aniversário, 26 de novembro. Então é Carol Calil 26. Carol Calil, sua pré-candidata nota 1000.
Muito bem. Carol, muito obrigado. Boa sorte para você.
Tá? Muito obrigada.
Parabéns aí pela sua história de 15 anos aí, né? Ajudando vidas, transformando vidas. Parabéns. Deus te abençoe.
Obrigada.
Agora são 4 horas e 22 minutos. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis.
Silêncio profundo e declarei: só não diga.
Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4 horas e 27 minutos e ministro diz que passagens aéreas podem cair ainda mais no país.
Ó, será?
Ainda mais? Quando que caiu?
Será?
Bom, mas vamos lá, Márcia Paravisi traz os detalhes e temos fé que vai cair o preço da passagem aérea. Vamos lá.
O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira que o governo vai continuar adotando medidas para reduzir o custo das passagens aéreas no Brasil. Durante entrevista ao programa Bom Dia Ministro, Tomé Franco afirmou que a aviação brasileira vem registrando crescimento contínuo nos últimos anos e que as ações implementadas pelo governo já começam a apresentar resultados. Segundo ele, após sucessivos aumentos de passagens entre 2019 e 2022, as tarifas médias passaram a registrar quedas a partir de 2023. Apesar de destacar a queda recente das tarifas, o ministro reconheceu que os preços ainda são considerados elevados por parte da população.
A tarifa ainda está cara? Está cara. A gente quer que ela possa ter um custo mais baixo? Queremos, para que mais brasileiros possam ter acesso. Mas todas essas medidas que foram tomadas pelo governo, seja agora no momento da crise, para poder a gente reduzir o impacto dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, sejam as medidas que foram tomadas ao longo dos anos, desses últimos 3 anos, fez com que a aviação brasileira pudesse ter uma curva de crescimento ano a ano e as tarifas médias pudessem abaixar. Podemos abaixar mais? Podemos, queremos e estamos trabalhando para isso.
O ministro explicou que o crescimento do número de passageiros também contribuiu para a redução dos preços.
De 30 milhões de novos brasileiros voando de avião, isso significa um aeroporto de Congonhas e meio. Durante o ano inteiro, um aeroporto de Congonhas e meio, que tem mais ou menos 22 milhões de passageiros por ano, foi inserido dentro do transporte aéreo.
Tomé Franco também destacou a importância da aviação para um país do tamanho do Brasil.
Isso significa, naturalmente, um número maior de turistas para destinos turísticos, mas também significa uma qualidade no serviço de transporte aéreo para quem precisa viajar para fechar um negócio, para quem precisa viajar para reencontrar um parente. A aviação no Brasil não é um luxo. A aviação no Brasil é uma necessidade. Nós temos um país com dimensões continentais.
Por fim, o ministro falou da ampliação da aviação regional por meio do programa Ampliar, que já incluiu 13 aeroportos nos contratos de concessão, passando de 59 para 72 aeroportos concedidos. Ainda de acordo com Tomé Franco, o anúncio de uma nova fase está previsto para acontecer em breve, com o objetivo de modernizar e estimular o turismo e os negócios no Brasil. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Júlia, Bob, boa tarde, boa terça-feira para vocês e para os ouvintes da Rádio Metrópolis. O motorista que sai agora de Planaltina em direção ao centro de Brasília passa com tranquilidade pela BR-020, conexão sem intercorrências com a descida do Colorado. E o mesmo ocorre para quem segue pela via de ligação Torto Colorado. O trecho segue livre sem alerta de acidentes. Já no centro de Brasília, o motorista enfrenta bastante lentidão pela via de ligação SNE no acesso ao Parque da Cidade. A sugestão para quem quer evitar o fluxo intenso é seguir pela via S2 Oeste. Nesse momento, não encontra intercorrências no caminho. O Feirão BV está na pista para você sair de carro. Escolha seu modelo e financie com taxas reduzidas. Acesse napista.com.br e marque esse golaço. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Churrascão da Copa. A Rádio Metrópolis vai fazer na sua casa um churras com direito a picanha e cervejinha por nossa conta.
Perfeitamente, companheiro. Vai ter a picanha e a cervejinha geladinha, companheiro.
Detalhe pequeno, bebê.
É pra você e mais 20 amigos.
Tio, o Neymar vai?
Tio, é o... Tô brincando.
Yes.
Pra ganhar o churrascão, mande o recado de voz no MetroZap 82201041 com o seu grito de gol! Fique ligado, dia 20 de junho sai o resultado! Oferecimento O Juliano Churrasqueiro, o seu churrasco personalizado, tradição e inovação.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas de Lis pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdelis.com.br.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos. Sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser a sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
O que acontece entre quatro paredes começa na Amor de Luxo. No mês dos namorados, você encontrará tudo para viver uma noite inesquecível e surpreender no presente. Géis, vibradores, lingeries, fantasias e muito mais te esperam nas lojas mais provocantes do DF. Prefere discrição? Peça pelo site amordeluxo.com.br. Atendimento personalizado? Chama no WhatsApp 619-9620-3302. Amor de Luxo. Entre quatro paredes, tudo é amor.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes. Confere aqui. Filé de peito de frango, R$13,99 o quilo. Assim, paleta e músculo dianteiro, R$29,99 o quilo. Costela lindinha, R$19,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Procurando plano de saúde em Brasília? Venha para a Quality Pro Saúde. Desenvolvemos um ecossistema sustentável com ampla cobertura e a maior rede credenciada da região. Aqui você conta com atendimento humanizado, hospitais de excelência e médicos altamente qualificados por um valor acessível que cabe no seu bolso. Medicina de alta qualidade para garantir o cuidado e a proteção que a sua família merece. Quality Pro Saúde, a saúde ao alcance de todos.
Álbuns de figurinhas da Copa do Mundo.
Brasil!
Fique ligado para ganhar o seu aqui na Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis.
You turned me on.